Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estamos nos aproximando de Shavuot, o momento onde Hashem entregou a Torá no Monte Sinai. Só que nos bastidores não foi tão simples assim. É dito que na hora que Deus estava se preparando para entregar a Torá no Monte Sinai, de repente, os anjos aparecem e falam: Deus, que história é essa? Maleilud Isha Benenu. O que está fazendo esse filho de mulher? Quer dizer, o que tem um ser humano fazendo aqui entre nós? Porque Moshe Rabbeinu, ele sobe no Monte Sinai, na realidade ele sobe também nos planos espirituais para receber a Torá. O que Moshe Rabbeinu está fazendo aqui entre nós? E Deus, ele responde: ele vem aqui para receber a Torá. É para isso? Deus, ele está aqui para receber a Torá. Como assim? A Torá? A preciosidade? Está guardada há tanto tempo? Você vai dar agora para os seres humanos? Que história é essa? Dá para a gente. E aparentemente, os anjos, eles são muito mais confiáveis de cumprir a orientação divina. Vai dar para os homens fracos, os homens que falham. Deus, ele chama Moshe e fala: Moshe, se vira. Se vira. Não foram essas palavras, mas ele falou: Moshe Rabbeinu, você se responde para eles. E Moshe Rabbeinu, ele começa a falar o seguinte. É disso que Moshe falou: estou com medo, eles vão me queimar com as labaredas de fogo. Não é exatamente como a gente imagina o formato dos anjos, mas de qualquer forma, eles têm um poder espiritual, existe uma energia muito forte. Moshe Rabbeinu, ele falou: eu preciso de segurança para falar com eles, e Deus falou: segura aqui no trono celestial. O que que significa isso? Significa que Deus deu cobertura, deu proteção. Moshe Rabbeinu vai lá e responde. Isso tudo está relatado no Talmud. E Moshe Rabbeinu, ele começa a falar: ah, é? Você quer receber a Torá? Você sabe o que está na Torá? Na Torá tem os 10 mandamentos. Vamos começar a falar os 10 mandamentos. Está escrito: não matarás, não roubarás. Vocês têm a possibilidade de matar e roubar? Está escrito em respeitar pai e mãe. Vocês têm pai e mãe? Descansar no Shabat. Vocês trabalham para descansar no Shabat? Em outras palavras, vocês não têm inveja? Vocês não têm todas as questões humanas? Por que que vocês querem atorar? E os anjos falaram: ok, Moshe Rabbeinu, você tem razão. Deus pode dar a Torá para os seres humanos, e não só isso, a gente vai dar as coroas. É dito que receberam coroas e presentes. Mas eu pergunto para vocês: esse argumento de Moshe Rabbeinu, mostrando que nós somos frágeis, isso deveria enfraquecer a nossa argumentação e não fortalecer. É muito melhor dar a Torá para os anjos, que os anjos, eles são perfeitos. Os anjos, eles vão cumprir sem falhas. E, de repente, os anjos concordam imediatamente. Na hora que Moshe Rabbeinu fala que nós somos pessoas com tentações, com dificuldades, os anjos falam: ok, dá a Torá para eles. Eles foram bonzinhos? Só que aqui se encontra o verdadeiro segredo. Como que a Kabbalah nos ensina, como que o Tânia brilhantemente explica. O verdadeiro objetivo do mundo. E a Torá está aqui para dar a munição necessária para nós chegarmos ao verdadeiro objetivo do mundo. Nós já começamos a falar que o verdadeiro objetivo do mundo não é os mundos superiores, mas sim o mundo inferior. Nitavá Akadosh Baruch Hu, Deus decidiu ter uma moradia neste mundo físico ilimitado. O que significa moradia nos mundos inferiores? A gente fala de Iraba Tartonim. Tartonim são os mundos inferiores. O que quer dizer superior e inferior? De onde surgiu esse conceito de superior e inferior? Nós temos algumas possibilidades de fazer essa medição. Como que a gente mede superior e inferior? Então, uma possível forma seria você medir a altura. Então, quem é mais alto, ele é superior. Quem é mais baixo, ele é inferior. Outra forma de você medir seria na questão de hierarquia. Então, o diretor, ele está acima dos seus subordinados. O que significa para Deus superior e inferior? Então, talvez seria a questão de quanto mais espiritual, mais superior. Quanto mais físico e mundano, mais inferior. Só que aqui vem a grande pergunta, que essa semana eu fiz para alguém essa pergunta, e falou, ah, nunca parei para pensar nisso. Deus, ele é infinito ou finito? Deus é espiritual ou físico? Quem quiser pode parar para responder aqui. Não precisa me mandar. Pode anotar aí. Pensa na cabeça. Qual é a resposta sua? Deus, ele é finito ou infinito? Salomão, Deus, ele é físico ou espiritual? E a maioria das pessoas, então, aqui responderam que é infinito e espiritual. A resposta é incorreta. Esta é a nossa tendência natural. Deus, ele é espiritual, Deus, ele é infinito. Então, o Aaron, eu sempre disse que Hashem é tudo. Aaron, Hashem não vale porque você tem aulas de Hassidut, todos convidados. A questão é a seguinte. Se você falar, vamos parar para pensar um pouquinho. Se você falar que Deus, ele é infinito, tudo que é infinito não pode ser finito. Concorda comigo? Ele tem uma definição. O infinito, ele é infinito. Só que ele não pode ser finito. O espiritual não é físico. O físico não é espiritual. Aqui está o nosso grande erro. Nós não aprendemos a pensar como um Yehudi pensa. Nós temos ideias não judaicas. Isso é citado toda vez que a gente fala o Alel. No Alel a gente fala isso. Ram al kol goim Hashem, ala shamayim kevodo. A gente fala que Deus, ele é superior sobre todos os povos. Aonde está sua honra, sua kavod? No shamayim, no céu. Esta é uma visão não judaica. Aonde Deus se encontra? No céu. Papai do céu. Isso não é uma expressão judaica. Porque Deus, ele não está no céu mais do que ele está na terra. Deus, ele está em todo lugar. Deus, ele não é infinito. E Deus, ele não é finito. Deus, ele é tudo, portanto, ele pode se manifestar de uma forma infinita e ele pode se manifestar de uma forma finita. E o mais curioso, que esse é o tema que nós estamos abordando agora, que Deus, ele escolheu o finito. Deus, ele escolheu a matéria para expressar a sua essência. Então, quando nós falamos que Deus, ele escolheu ter uma moradia nesse mundo inferior, significa que Deus, ele escolhe justamente o lugar onde tem a menor revelação possível. E isso vai quebrar algum dos nossos preconceitos que nós temos, e até mesmo, às vezes, a gente acha que é uma questão judaica. A gente fica naquela ênfase, vamos fazer o máximo para nós termos um belo paraíso. Gan Eden. Se a gente estiver focado no Gan Eden, a gente não começou a entender qual que é o objetivo da criação. O objetivo da criação é aqui, agora, neste mundo físico e complexo, esse mundo difícil. Mas como que a gente chama, então, a pergunta então volta. Como que nós falamos que esse mundo ele é inferior? Se para Deus tudo é igual, Deus está em todos os lugares, e Deus ele pode se manifestar na forma infinita e finita, o que quer dizer inferior e superior? Para Deus tudo é igual. Então aqui, Deus está querendo fazer nós, seres humanos, entendermos da nossa forma de enxergar a realidade. Óbvio que para Deus está escrito Ani Avai Lashanit. Eu sou Deus, eu não mudei. Deus era o mesmo antes da criação do mundo, durante a criação do mundo, depois da criação do mundo. Deus, ele é imutável. A gente nem consegue entender o que significa isso. Eu não sou a mesma pessoa antes de casar, depois de casar, antes de ter filho, depois de ter filho, antes de entrar no trabalho, depois de... antes de você ir para um show e depois do show. Você não é a mesma pessoa, tudo mexe com a nossa pessoa, porque nós somos frágeis. Mas Hashem, Ani Avai Eloshanit, Deus, ele é imutável e para ele não existe superior, inferior, tudo é igual. Mas nós, seres humanos, para nós tem diferentes. Tem onde Deus está mais revelado e onde Deus ele está mais oculto. Não dá agora para a gente se aprofundar muito nisso, mas vale a pena depois, aconselho a todos, estudarem mais Hassidut e se aprofundar como que é a forma que Deus ele criou o mundo. Deus ele criou o mundo através do processo chamado Seder Ishtalshelut. Ishtalshelut vem de Shalshelet. Shalshelet é uma corrente. Uma corrente ela é feita de argolas que uma se une à outra. Então, Deus ele vai ocultando a sua luz como se fosse uma corrente que vai descendo e cada argola tem um grau maior de ocultação e um grau menor de revelação. E esses são os mundos, os níveis. Quando a gente fala de mundos, nós não estamos falando de mundos numa ideia física. Então, se você pegar um avião, você não está mais próximo de Deus. E se você pegar um foguete, você não está mais próximo de Deus. Deus, ele está em todo lugar. Só que existem diferentes graus de revelações. E para isso precisa ter as antenas corretas. Não é o tema de hoje. A gente pode outro dia falar sobre os mundos que a Kabbalah fala. Tzilud, Briah, Tziraciah. O ponto que ele está querendo falar aqui é o seguinte. Quando Deus ele usa essa terminologia mundos inferiores, Deus está querendo dizer no lugar onde tem a menor revelação possível, que é a nossa realidade. Nós vivemos num mundo onde pessoas são capazes de falar que não existe um Criador. Esse absurdo só é possível quando tem uma ocultação enorme de Hashem. Quando você vê um mundo tão perfeito, tão orquestrado, todas as... Não precisa ir longe. Você vê o corpo humano funcionando e você estuda um pouquinho da anatomia, isso é impossível ter surgido do nada. Só que eu me convenço que não. Eu começo a inventar teorias para negar a existência de Hashem. Isso significa que Deus ele está tão oculto. Porque num plano um pouquinho acima, com mais revelação, não faria sentido, seria claramente um absurdo. Portanto, nós estamos vivendo nessa realidade, sejam bem-vindos, todos nós estamos vivendo nessa realidade onde Deus ele sonha. Então, Deus ele sonha conosco, com a nossa realidade totalmente oculta e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer a diferença. Este é o verdadeiro objetivo de Hashem. Esse mundo oculto, esse mundo conturbado. Então, nós estamos aqui não num acidente, nós não estamos aqui numa falha de percurso, nós estamos justamente no objetivo final de Hashem. Vamos se conscientizar disso. Eu quero ler para vocês dentro do Tânia, que as palavras do Tânia são importantes para iluminar a nossa alma e a nossa mente. Veine. Na perspectiva divina, não existe falar cima e baixo. Porque Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por igual. Ela viu, antes da criação do mundo, Deus ele era único e sozinho. Ele preenchia todo o espaço que nesse espaço foi criado o mundo. Nada mudou. Na perspectiva divina, continua ele sozinho, preenchendo todo o universo. A diferença é para nós. Nós olhamos com diferença. Porque nós recebemos através de muita ocultação. E por que tem tanta ocultação? Porque o ser humano não consegue ver Deus e continuar vivo. Então, para nós podermos receber tanta energia, essa energia precisa vir de uma forma oculta. Shafir Malachim Nikrechayo Adem Raim Kolo. E não só nós, os anjos também precisam de ocultação, porque ninguém consegue ter essa revelação direta sem uma diminuição para ser possível. Então, só para parar para pensar, a gente não consegue olhar para o sol do meio-dia diretamente. Uma luz muito forte. E o sol é apenas uma das criaturas de Hashem. Agora imagina olhar diretamente para Hashem. Isso significa a descida dos mundos, mundo após mundo. Que vai descendo e cada nível que desce oculta mais e mais e mais. Até que seja criado esse mundo físico que nós vivemos. Ele é o último nível. Não existe nada mais inferior do que o mundo que nós vivemos. Devido a tamanha ocultação e escuridão dupla e redobrada. Nós vemos um mundo que está cheio de clipot, forças negativas. Até chegar no nível absurdo de falar, eu criei a mim mesmo. Que é o nível do Paró, que ele declarava que ele não acreditava em Deus e ele era o criador do mundo. Nós temos aqui uma aparente contradição. Dizem que uma vez, o famoso Rebbe Sortchev, quando ele era pequenininho, alguém chegou para ele, já sabia que ele era muito esperto, e quis testar ele. E falou, eu vou te dar uma moeda, falou para essa criança, falou, essa criança, vem aqui, eu vou te dar uma moeda, um rublo. Se você me falar onde Deus se encontra. A criança respondeu, e eu vou te dar 2 rublos. Se você me falar aonde Deus não se encontra. O que significa? Temos aqui a presença do Bruno Wagner, que está fazendo aniversário hoje, Mazal Tov, e ele me disse que Deus se encontra em todo lugar. Por um lado, sim. Mas por outro lado, nós já trouxemos na aula passada a história do Rebbe de Kotz, que ele disse que não é bem assim que Deus está em todo lugar. Deus, ele está aonde nós deixamos ele entrar. E a resposta é muito simples, não tem contradição. Na perspectiva de Deus, ele está em todo lugar. Na perspectiva humana, ele está onde eu permito ele entrar. Se eu criar uma resistência, uma barreira, então Deus ele não está presente na minha vida por opção minha. Deus ele está pronto para se revelar. É só eu deixar ele entrar. É justamente esse o ponto que nós precisamos entender. Quando nós falamos que o sonho divino é trazer Deus para a moradia nesse mundo inferior, inferior na nossa perspectiva. Mas na hora que nós reconhecemos a presença dele, nós estamos cumprindo um objetivo. Mas por quê? Por que Deus ele escolheu esse mundo inferior? Se a gente fala que para Deus tudo é igual, ele está presente em todos os lugares por igual, não basta para ele os anjos, não basta para ele o paraíso, para que esse mundo, para que ele precisa disso? Vem o Alter Rebbe no Tânia e nos diz que Deus ele quer justamente o Hidush, a novidade. Nós já comentamos que o rei, um exemplo que é trazido, nossos sábios, que um rei ele fica feliz quando a primeira vez é apresentado para ele um papagaio. Ele acha muito curioso um animal falante. Falou, mas para que você precisa do papagaio? Você está cheio aqui de pessoas que falam de forma muito mais inteligente. Pessoas que falam não tem nenhuma novidade. Agora, papagaio que fala, um animal que fala, isso traz o prazer pela novidade. Que anjos obedecem a Deus? Qual que é a novidade? Eles são robôs. Agora, que pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro, eles param no meio do dia para estudar Torá. Ah, isso daqui Deus ele acha tanta graça. Isto é a vantagem e o objetivo da criação do mundo aqui inferior. Deus ele queria uma moradia nesse mundo onde que por fora tem a declaração total que Deus não está presente, é um mundo totalmente onde Deus está oculto, E nós vamos, com sabedoria, revelar essa presença divina. E só para finalizar, vale a pena a gente entender. Aqui tem uma passagem, eu vou ler para vocês, depois a gente vai explicar, que eu acho que é bem interessante.
Ele
diz o seguinte: todos os processos de descida da luz divina até chegar na nossa realidade, vamos parar para pensar que aí nós estamos falando de milhares de níveis. Então, pega uma luz de 1 bilhão de watts para chegar para 60 watts. Vai cada vez diminuindo um pouquinho. Então, nós estamos falando de uma potência enorme para chegar numa escuridão total. Então, são níveis e níveis e níveis. Nenhum desses níveis vale a pena por si só, porque é uma descida, é um desgaste. A única vantagem de todo esse desgaste, toda essa descida, é para chegar para o final. Eu vou trazer um exemplo simples. Tenho certeza que ninguém aqui gosta de obra. Não tem nada mais chato do que você fazer uma obra, principalmente quando você está morando em casa. E você vê aquilo quebrando. Detesto. Acho, é o desafio você achar alguém que vai gostar da obra. Só talvez o cara que tá ganhando dinheiro com a obra. Mas é um desgaste. O cara vai lá e quebra, você fica sem água, você fica sem luz. Mas por que você faz isso? Por que você se coloca, se submete a fazer uma coisa dessas? Porque você tem um sonho. O teu sonho é acabar a obra. Eventualmente, se existe isso, acabar a obra. E ficar tudo pronto da forma que você sonhou. Então, você se submete a passar por todas as etapas para poder chegar no objetivo final. Aonde que está o objetivo? No final. Não nas etapas intermediárias. Portanto, se Hashem desceu até o ponto final, significa que o ponto final é o seu objetivo. E tudo o que está no caminho é um intermediário. E aqui vem, então, o grande ponto. Às vezes, na nossa vida, a gente fica focado no paraíso. Eu vou fazer mais mitzvot para ganhar um Gan Eden, ganhar o paraíso. O objetivo não está no paraíso. O objetivo está aqui. A gente às vezes se pergunta, era muito melhor uma alma sem corpo? Não, mas Deus ele quer alma com corpo, alma nesse mundo físico. Portanto, todos os outros estágios, que para nós parecem mais elevados, eles são intermediários, eles não são o objetivo final. E por que que Deus ele quer esse mundo tão conturbado? Porque assim Hashem decidiu, para ele ter prazer, na transformação da escuridão em luz, do mal em bem. Para que Deus ele possa estar revelado nesse mundo obscuro. Aqui vem a grande pergunta. Só um segundo. Então, Deus ele oculta a luz para a gente revelar a luz. Lá em cima já está revelado, pronto. Ele já tem a luz revelada. Por que ele precisa ocultar para revelar? Nonsense. Com certeza, Deus ele é pelo menos um investidor mediano. Com certeza, muito mais do que isso. Mas qualquer investidor básico, qualquer empresário simples, ele sabe que ele vai fazer um investimento com objetivo de lucro. Pode ser que ele erre. Deus, ele não erra. Mas nós, humanos, erramos. Mas, de qualquer forma, qual que tem que ser nosso objetivo? Se você vai investir 100 para ganhar 90, não vale a pena. Tem que ter um objetivo maior na criação do mundo. Não podemos falar que a luz que vai revelar aqui nesse mundo é a mesma luz que Deus ele tem lá em cima. Lá em cima eu digo no sentido no, antes das ocultações. Tem que ser uma luz diferente. E esta é toda a novidade. A luz que é transformada da escuridão é um outro nível de luz. Existe a luz antes de passar pela escuridão, existe a luz depois que ela passa pela escuridão. Você pode trazer isso para a nossa vida real? Existe aquele menino bonzinho, estudioso, e existe você pegar aquele menino rebelde e tornar ele um grande estudioso. É outra coisa. Não é a mesma coisa. Professor Moisés, confere? Pela Zena, tá na casa do colégio, você tá Torá, acha que ele quer. Agora, para isso, a gente precisa de força. Como a gente consegue fazer isso? Não é simples. Então, para isso, Deus ele deu a Torá. Camarazal, Jacob Barucu, não tem coco, batadinho, na cabeça escarata e da avó. Deus, ele deu para nós a força para conseguir combater e transformar a escuridão em luz. Como? Através da Torá. E agora a gente responde à pergunta original: como foi que o Moshe convenceu os anjos? Ele falou: queridos anjos, vamos parar para pensar. A Torá, ela é o antídoto do mal. Vocês querem a Torá para quê? Vocês vivem já numa realidade de revelação. Vocês não precisam da Torá. Vocês têm Yetzerará, vocês têm má inclinação, vocês têm todas as tentações e dificuldades que nós temos. Eles falaram, ok, você tem razão. Pega a Torá e a gente vai dar presentes. Os anjos, eles sabiam qual é o objetivo da Torá. Então, a Torá não está aqui para dificultar a nossa vida, muito pelo contrário. A Torá é a nossa força para transformar esse mundo num mundo melhor. Quando o Mashiach chegar, a gente não vai precisar de ajuda, que a gente vai estar já pronto para receber essa iluminação máxima. Mas hoje, vivendo nessa ocultação máxima, é com a Torá que a gente tem a força de cumprir a nossa missão aqui nesse mundo. Portanto, nós estamos fechando aqui que o verdadeiro objetivo da criação do mundo é transformar o mundo oculto, onde Deus ele está oculto, em revelado. A escuridão em luz. Como? Através da Torá e das mitzvot. Mas é a Torá que nos dá a força de não sermos consumidos pelo mundo, mas sim transformar o mundo. Isso se liga ao que nós falamos na última aula, que por isso que eu preciso diariamente estudar um pouco ou muito de Torá, e aquela Torá raiz, não a Torá superficial, porque é aquilo que vai me dar força para conseguir matar os leões durante o dia, para conseguir não ser engolido pelo mundo, mas sim transformar o mundo, eu preciso de força, eu preciso de munição. Mas mais um ponto importante para a gente sair daqui hoje é lembrar que às vezes a gente tem a tendência de querer fugir dessa confusão e se conectar com os mundos superiores. Seja no sentido de focar mais na minha elevação e esquecer das responsabilidades. Vem o Tani nos lembra que o verdadeiro objetivo é Dirá Batartonim, é uma moradia nesse mundo físico. Então, para isso, não adianta eu me espiritualizar e esquecer da minha família. Eu me espiritualizar e esquecer do meu trabalho. Eu me espiritualizar e esquecer de cuidar do meu corpo. Tudo isso faz parte. Mas por que que eu cuido do corpo? Por que que eu estou com a minha família? Por que que eu trabalho? Por um objetivo nobre. Então, eu preciso, como diz a Kabbalah, lembrar do batimento cardíaco. Subo e desço, vai e volta. Não é para ficar parado. Então, eu tenho que subir. Eu preciso ter aqueles momentos de subida, de clareza no meu dia, que é a tefilá, a oração, o estudo de Torá, que eu pego aquela energia, aquela força, para depois voltar e transformar o mundo. Mas depois tem que parar, tem minhá. Eu vou precisar várias vezes durante o dia ter aquela ilha no tempo, onde eu recarrego a minha energia e eu aplico depois dentro do mundo, para não ser parte do mundo, mas para ser aquele que Deus espera de mim, aquele que faça a diferença, ser um embaixador de luz, embaixador de amor e de propósito dentro desse mundo. Boa sorte para todos nós.